Chora, sanfona sentida, sanfona sofrida.
Cearense ando mar, deixa eu falar. A conversa proseada made in Ceará. Vai da tia que bota a cadeira ali na calçada, passa pelo jangadeiro e o véi que pega a enxada, pra arar a terra de onde inventar a panelada, de onde vem um povo forte desbravar as estrada. Povo que inventou repente, de repente virou rima. Povo inteligente, porque o QI é lá em cima.
Olá para você que é do Ceará ou de outros lugares do Brasil, do mundo. Eu sou o Lúcio Filho e esse é o podcast Cearenciando.
Oi para você que já acompanha o Cearenciando ou acabou de chegar por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Larissa Falcão.
Esse é o nosso episódio 45 e nós estamos felizes com a sua companhia.
Lúcio, quem acompanha o Cearenciando sabe que a gente tem repercutido as ações de combate ao novo coronavírus no Ceará.
Ações que têm o propósito de garantir o atendimento aos cearenses na rede pública de saúde e salvar vidas.
Isso, Lúcio, mas esse distanciamento social e a suspensão de atividades propostos, né, para proteger a vida das pessoas também trouxeram impactos para o setor produtivo e para a arrecadação de tributos.
Para a gente compreender o impacto da pandemia nas contas públicas e a necessidade de também desenvolver ações para apoiar a recuperação da economia cearense, nós vamos conversar com a doutora em Direito Tributário e secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba.
Também convidamos você para essa conversa que começa agora.
De repente virou rima, povo inteligente, porque o QI é lá em cima.
Primeiro, seja bem-vinda ao Cearenciando, é sempre um prazer tê-la aqui nesse momento. E aí, eu queria comentar um fato. Fernanda Pacobaíba é a primeira mulher a assumir o cargo de secretária da Fazenda do Estado do Ceará. Eu queria que a senhora comentasse como foi esse desafio, né, de assumir essa pasta e assumir uma gestão tão complexa em todo o país, que é lidar com a arrecadação de um Estado, e um Estado como o Estado do Ceará. Como é que foi esse desafio?
Essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, viu? E assim, não só como que foi, mas como tem sido. De fato, ao assumir a secretaria em 1º de janeiro de 2019, eu jamais imaginei naquele momento que a gente poderia estar passando por uma crise como nós estamos vivendo, talvez sem precedentes na história do estado do Ceará e com poucos precedentes na história mundial. Então, assim, tem sido bastante desafiador. Eu acho que é um momento único também em que há um nascimento evidente de uma nova forma de vida, uma nova forma da gente viver, da gente se relacionar, da gente interagir. Isso tem muito a ver com o feminino, no sentido de um compartilhamento, no sentido de construir relações, no sentido ético. Existe um revigoramento, uma ressignificação do papel do serviço público. E isso tudo é muito importante. Então, para mim, é uma honra ter recebido esse convite do governador Camilo Santana. É uma honra para mim estar servindo ao Estado do Ceará nesse momento, nesta função. Adoro ser servidora pública, acredito demais na causa pública e tudo isso fica muito evidente também nesse momento em que, diante de uma catástrofe que nós vivemos num sentido mundial, as instituições públicas precisam dar respostas vigorosas e firmes, né, de respeito à nossa sociedade. Aqui no Ceará, o governador tem encaminhado respostas extraordinárias. Então, para mim, é um momento muito relevante, talvez o momento mais relevante em termos profissionais da minha vida.
Secretária, com a contribuição do setor produtivo e o trabalho desenvolvido pela Cefaz, o Estado do Ceará sempre destacou-se como um bom exemplo de gestão fiscal, Mas com essa crise da Covid-19, diversos setores da economia cearense foram impactados. Isso refletiu na arrecadação do Estado. Então eu queria saber, queria que a senhora falasse sobre os efeitos da pandemia nas contas públicas e como tem sido esse trabalho para manter o equilíbrio fiscal e a relação de confiança no momento de tantas incertezas.
De fato, a Secretaria da Fazenda ela se viu fortemente impactada. Não só no sentido da arrecadação, que é o quê? É o papel da Cefaz gerindo seus próprios tributos. Normalmente as pessoas confundem a arrecadação com a receita do Estado. 64% daquilo que é receita do Estado é fruto da sua própria arrecadação. Da arrecadação do ICMS, do IPVA, do ITCD, das taxas. 36% da nossa receita vem de transferências constitucionais. Valores que são arrecadados pela União e que são transferidos. E aí surge o FPE, surge a fixação em convênios em que esses valores são transferidos. É uma parcela expressiva. No mês de maio, nós tivemos uma queda da receita desse conjunto total, que envolve não só a arrecadação própria, dos seus próprios tributos, como envolve também o repasse do governo federal. Nós tivemos em maio uma queda do ICMS da ordem de 38%, mas no contexto total de receitas, uma queda de 45%. É uma queda extraordinária. Ele fala até que não é nem cair, é despencar. É muito agressivo, violento. Na história da Cefaz, não tem precedente para uma queda nesse sentido. Mas, mesmo assim, o Estado do Ceará ele manteve, eu diria, a calma que é necessária para a gente fazer uma boa gestão nesse momento. Não adianta você, num período de crise, desesperar. E nós tomamos medidas, eu diria, eficazes e eficientes para tentar aplacar essa dificuldade. Então, a partir do mês de março, o COGEF e a Secretaria da Fazenda, com diversas medidas unilaterais, e COGEF, que é uma decisão colegiada de outros 4 secretários, além do secretário da Fazenda, a gente conseguiu encaminhar algumas propostas para o Estado do Ceará para reter despesas, sabendo que naquele momento não era o foco mais, como é sempre normalmente o foco da Secretaria da Fazenda, arrecadar. Então, nós colocamos a atividade de arrecadação em stand-by para trazer um certo conforto aos nossos contribuintes. E isso daí veio por meio de quê? Da suspensão de prazos, de monitoramento, de fiscalização, postergação de regimes especiais, credenciamento de todos os contribuintes, independentemente do tipo de contribuinte no Estado do Ceará, eles passaram a ser credenciados automaticamente, o que faz com que eles tenham mais tempo para pagar os seus tributos. E, paralelo a isso, contamos com a ajuda federal, que ela veio, na nossa percepção, de uma forma até tardia. O auxílio financeiro só nos chega em junho, mas nós contamos também com uma série de medidas que foram encaminhadas pelo COGEF no sentido de redução das nossas despesas.
Desde o início da pandemia, as ações sempre tiveram o objetivo de preservar vidas, mas também foi necessário manter o diálogo com o setor produtivo para buscar soluções para a economia. E esse diálogo resultou na entrega de um pacote anunciado no dia 25 de junho, com 23 medidas tributárias de apoio para recuperar a economia cearense. Até o momento da gravação deste episódio, 7 das 23 medidas já foram realizadas. Antes da gente pedir para a secretária Fernanda destacar essas 7 medidas, a gente informa que nós vamos deixar na descrição deste episódio um link para quem está nos ouvindo poder conhecer todas as 23 medidas. Então, secretária, a senhora pode falar um pouco sobre essas 7 medidas?
Primeiro que das 23 medidas que foram apresentadas pelo governador Camilo no dia 25 de junho, mais da metade delas esteve associada a pleitos dos nossos contribuintes. Quando você fala do impacto, normalmente as pessoas só pensam em impacto na secretaria, impacto financeiro. Não imaginam o impacto que é disso no ambiente de negócio, na construção de vínculos de confiança, que hoje eu diria que é muito mais o nosso intuito. Porque a arrecadação nós já fazemos e fazemos bem. Agora, de que forma o fisco ele também consegue se transvestir numa outra linguagem? As 7 medidas que já foram efetivadas até agora, na verdade, são as medidas mais importantes em termos de impacto financeiro. Que foi o quê? A primeira delas, já no mês de junho e agora para o mês de julho, tendo em vista que sabemos da necessidade de manter o fluxo de dinheiro dentro das empresas, para que as empresas consigam, nesse momento, refazer os seus estoques, nós estamos parcelando em 3 vezes os débitos relativos a junho e a julho para 128 classificações de atividades econômicas distintas. Isso impacta quase 60 mil contribuintes no estado do Ceará. Veja que, nesse momento, o comércio ele precisa refazer os seus estoques. O que é que seria o tradicional? Ele faria um pedido para a indústria e teria que pagar logo 20 dias depois, ou no máximo 30 dias depois, essa compra. Ele, ao invés de pagar essa compra de uma vez só o ICMS, ele vai estar pagando de 3 vezes. Isso dá mais caixa, deixa mais dinheiro disponível para o nosso empresário, que a gente sabe que é muito importante. É uma medida que tem um foco no comércio, mas que impacta especificamente na indústria. Quanto mais o comércio consome, quanto mais ele compra, mais a indústria é acionada para produzir e dar conta da vazão. Outra coisa que foi super importante, que é uma medida que, na verdade, é uma postergação, porque nós já adotamos desde o começo da crise, foi credenciar automaticamente os contribuintes e as transportadoras até o dia 15 de julho. É uma medida também que tem um forte impacto, porque esse credenciamento significa também uma postergação desse pagamento. E aí nós estamos pegando todos os contribuintes no estado do Ceará. A terceira medida, que também já foi efetivada, prorrogando até 15 de julho, todos os regimes especiais de tributação, que tem um foco muito forte, especialmente nos atacados, no comércio atacadista do estado do Ceará, e que vão ter mais tempo aí para pedir essa renovação, além das medidas de cobrança administrativa que são realizadas pela PGE. Protestos, execuções fiscais, a questão da certidão da dívida ativa, isso aí é muito importante para a gente. Outra coisa que foi postergada e que é um pleito muito importante, especialmente para o agronegócio, que é a cobrança do ICMS importação, que estava prevista para março desse ano, nós prorrogamos para janeiro de 2022. Então, o agronegócio que está recebendo insumos, está recebendo sementes, e essa cobrança que haveria a partir de março, nós postergamos apenas para 2022. Nós desobrigamos aí uma medida que foi encaminhada para os contribuintes do Simples Nacional, na verdade são duas, daqui a pouco eu falo da outra, nós desobrigamos a entrega da escrituração fiscal digital, que é uma obrigação acessória. E aí, dado que nós já temos outros documentos que são necessários e que são suficientes para fazer o acompanhamento das empresas do Simples. Revogamos a exigência da cópia de contrato particular de prestação de serviço entre o contador e o contribuinte, que é uma demanda já bem antiga, dos contabilistas e contadores, e implantamos a agenda tributária, que significa o quê? Uma visibilidade do cronograma de atividades. O Brasil é o país do mundo em que mais se gasta tempo cumprindo burocracia, segundo dados, né, do Banco Mundial. Essa agenda tributária, ela dá uma visibilidade para os nossos contribuintes do que precisa ser feito. Tem duas medidas que foram encaminhadas pelo governador Camilo Santana, que dizem respeito a fechamos o desenho do refis relativo ao período pandêmico. O governador assinou o ofício encaminhando a postergação por mais 90 dias dos débitos das empresas do Simples Nacional. Esse ofício é direcionado ao Comitê Gestor do Simples Nacional e nós vamos aguardar a deliberação do comitê.
Eu queria trazer também os dois últimos pontos do pacote para a gente comentar. Um é sobre o atendimento virtual, que busca facilitar a comunicação com o contribuinte, e o outro está relacionado à desburocratização e simplificação do processo tributário aqui no Ceará. Então, secretário, eu queria saber qual a importância desses pontos, não só para enfrentar a pandemia e para a retomada da economia, mas também para o fortalecimento do bom desempenho fiscal.
Tem dois processos que estão nascendo, são bem fruto do período pandêmico aqui dentro da secretaria, de super importância, que representa a reconstrução interna e que tem visibilidade externa sempre. Um deles, bem importante, é o processo de atendimento. A Cefaz tem consciência que os nossos contribuintes nos querem, nós temos essa consciência, na palma das mãos deles, nos smartphones, nas plataformas virtuais, nos sites, e não mais naquela necessariamente no sentido tradicional, em que você precisava resolver um problema na Secretaria da Fazenda e você precisava se dirigir pessoalmente, presencialmente, fisicamente, a uma das nossas unidades que estão espalhadas pelo estado do Ceará. Outra medida também, que faz parte desse novo atendimento, é a nossa legislação é uma legislação muito complexa, muito grande, que ela é muito volumosa, até mais do que complexa, então é mais difícil concatenar tudo isso. O estado do Ceará é um dos poucos estados no Brasil que dispõe de um plantão fiscal, e esse atendimento também, para tirar dúvidas com relação à legislação tributária, vai ter um embrião, uma sementinha que já vai nascer nesse atendimento, para que nós tenhamos uma inteligência artificial que vá aprendendo com isso, e na verdade ela em algum momento na nossa secretaria consiga, eu diria, dar um passo mais maduro. Quando a gente fala nas novas tecnologias, elas são tecnologias que têm uma agilidade muito grande, mas elas precisam ser ensinadas. Então, isso já nasce também nesse novo atendimento, que representa o quê? Uma facilitação da vida dos nossos contribuintes, que é o nosso foco, transparência, padronização, porque realmente é muito comum nos fiscos, quando você capilariza os canais, você tem informações diversas, e a gente traz isso aí para um canal só, o que traz mais segurança, traz mais confiabilidade também para o dado que está sendo gerado. Outra coisa também que é super importante é a questão do processo tributário. Nós estamos encaminhando mudanças relativas a prazos no contencioso administrativo tributário para alinharmos a medida do processo administrativo tributário do Estado do Ceará com as novas emanações do Código de Processo Civil. Isso também significa o quê? Uma facilitação. Muitas vezes um advogado que faz uma defesa de uma empresa aqui no Estado do Ceará, ele é um advogado que é do Estado de São Paulo, ele mora no Estado de São Paulo, está acostumado a litigar lá, e para ele litigar aqui no Estado do Ceará, ele precisaria ler todo o nosso regulamento relativo às atividades do contencioso para saber se tem alguma peculiaridade. Isso também traz muita burocracia, traz dificuldades, então nós precisamos caminhar num processo cujo standard no Brasil hoje é o CPC. E aí o governador também encaminhou já para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para harmonizarmos esses prazos.
A gente agradece mais uma vez a participação da secretária Fernanda. E antes de encerrarmos, vamos destacar aqui outras 4 medidas que foram encaminhadas nesta semana.
Agora a gente vai destacar essas 4 medidas para você entender melhor.
A medida 2 trata de propor convênio ao Conselho Nacional de Política Fazendária relacionado aos débitos do período da crise decorrente da pandemia. A medida 3 refere-se à suspensão do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, contando a partir de março de 2020, e reabrir o prazo para regularização dos inadimplentes com débitos passados até fevereiro de 2020, que podem ser pagos até o dia 31 de dezembro de 2020.
Lúcio, e sobre a medida 3, na terça-feira, 7 de julho, o governador Camilo Santana comunicou que enviou para a Assembleia Legislativa do Ceará o projeto de lei que suspende o pagamento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal das empresas no estado do Ceará. Vamos ouvir a fala do governador.
Enviei para a Assembleia uma lei que prorroga, que suspende o pagamento do Fundo de Equilíbrio Fiscal das empresas que são beneficiadas aqui no estado. Ou seja, eles vão suspender essa cobrança e essa cobrança vai ser transferida para o ano que vem. Isso foi uma das ações daquele pacote de medidas que nós lançamos, exatamente para estimular o retorno da economia cearense, para gerar mais empregos. Temos feito isso com muito diálogo com as empresas cearenses.
Já a medida 10 trata de encaminhar ao Comitê Gestor do Simples Nacional a prorrogação dos tributos do Simples Nacional com vencimentos em julho, agosto e setembro. E a medida 16 propõe a adequação da contagem dos prazos do contencioso administrativo tributário ao Código de Processo Civil.
Em relação à medida 10, o governador também comunicou no dia 7 de julho que já oficializou junto ao Comitê Gestor do Simples Nacional a prorrogação por mais 90 dias da cobrança do ICMS para micro e pequenas empresas no Ceará. Vamos ouvir também.
Oficializei hoje para o Comitê Gestor do Simples Nacional, que são as micro e pequenas empresas que são beneficiadas com o Simples Nacional, solicitando a prorrogação por mais 90 dias da cobrança do ICMS para essas empresas aqui no Ceará. Durante essa pandemia, nós suspendemos durante 90 dias, abril, maio, junho, e estamos agora pedindo para prorrogar por mais 90 dias. Isso representa cerca de 90% das empresas cearenses, são os pequenos, micro empresários do Ceará. São uma forma também de estimular a retomada da economia nesse momento no estado do Ceará.
Para consultar essas e outras medidas, você pode acessar o link que está disponível na descrição deste episódio.
Cearenciando o mar, deixa eu falar, a conversa prosseada made in Ceará.
Esse episódio termina aqui. Foi muito bom ter você com a gente. Fica bem, fica em casa e até logo.
De onde inventar a panelada, de onde vem um povo forte desbravar as estradas. Povo que inventou repente, de repente virou rima. Povo inteligente, porque o QI é lá em cima.